Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala, galera! Estamos chegando para mais uma edição do Camisa 10. Hoje, quarta-feira, dia de futebol. Gabriel Dias, dia de jogos importantes e o reencontro mais esperado do século, segundo alguns são paulinos.
Tem muita gente ansiosa com esse Flamengo e São Paulo de logo mais à noite. E o São Paulo tem uma invencibilidade desde 2017, né, contra o Flamengo. É. Vamos ver se isso vai acabar sendo quebrado hoje à noite. Mas realmente uma expectativa enorme para esse jogo, né?
Tem gente já chamando o Rogério de traidor nas redes sociais, que o clube é maior. Claro, todo clube é maior do que um personagem isolado. Mas como mudam as coisas, né? Em poucas horas, porque o cara acertou com o Flamengo, posou com a camisa do Flamengo. Lógico, ele não poderia posar com a camisa da Mangueira, né? Mas tem gente que não entende isso nessa hora. E aí essa rivalidade se acirra, apimenta um pouco mais o jogo de hoje, que vai ser fantástico, né?
Não, e há um outro detalhe, a gente tá batendo nisso a semana toda praticamente, né? Hoje já é quarta-feira e ele é um profissional, né? Como profissional, aceita o time que quiser, não dá pra ficar na dependência do hipotética do São Paulo anos e anos.
Até o presidente do Fortaleza deve ter falado pra ele lá na hora: olha, você recebeu uma proposta do Flamengo, é duro eu te segurar aqui, né? Porque, poxa vida, qualquer profissional balançaria nessa hora, ele tem chances reais de ser campeão. É, até de mais uma competição, se você for pensar aí, porque o Flamengo pode, né, chegar em Libertadores, pode chegar no Campeonato Brasileiro, e no Fortaleza ele tem as suas limitações, né, financeiras, técnicas. Não trato como traidor ninguém que resolve mudar de A para B, não. A pessoa tem que resolver o que é melhor para si. Muito obrigado, seja bem-vindo, Mesquita.
Bem-vindo, né? Mesquita. E hoje também é outro dia pra gente ver se até que ponto aquela goleada do São Paulo vai se manter, né? Diniz
se
também
ele vai repetir,
tá,
né?
Torcedor são paulino tá dando apoio pro Diniz nas redes sociais.
É agora, né? Depois de xingar o cara, né? Bate no cara e vai lá e quer passar uma pomada.
É um técnico que tá sempre na berlinda, né?
Parece a moça que fez o exame em mim. Ela quis me passar iridoide.
Meio dia e três, Espínvolo. Vamos às manchetes de hoje aqui no Camisa 10. Tudo que nós vamos destacar no programa aqui na Jovem Pan.
Com apenas três titulares disponíveis, o Palmeiras encara logo mais o Ceará, às 4h30 da tarde, pela Copa do Brasil, no Allianz Parque.
É hoje mais um reencontro entre São Paulo e Rogério Ceni. Dessa vez, Rogério, técnico do Flamengo. O tricolor já encara o seu ex-jogador e o maior ídolo logo de cara na estreia do técnico pelo rubro-negro.
Após João Paulo, Lucas Veríssimo e Madson serem confirmados com Covid, o Santos testa mais 7 jogadores com a doença e ameaça pedir o adiamento da partida de sábado contra o Internacional.
O Corinthians volta a campo somente no próximo fim de semana, neste sábado, diante do Atlético Mineiro em Itaquera. Gemerson foi apresentado e disse estar bem fisicamente.
São 10 casos agora no Santos, né? No total, né?
Ontem foram mais 3 casos confirmados?
Ontem 7,
mais
7
casos.
Aliás, por falar nisso, os nossos sentimentos à família do Romeu César. Eu trabalhei com o Romeu na Rádio Globo, grande profissional, grande repórter, o cara que sentava com você e te falava: faz assim, faz assado, a manchete você começou pelo final, inverte e tal, profissional do mais alto gabarito. E faleceu nessa madrugada também, vítima de Covid. Os nossos sentimentos aí, um abraço forte a toda a família. Mais uma vítima dessa doença maldita aí. Enquanto não chegar a vacina, a gente vai perder muita pessoa próxima, muita pessoa querida. É duro, né?
A gente precisa sempre lembrar que a pandemia não acabou ainda, né? Infelizmente, o número de mortes no Brasil continua subindo. Já são quase 165 mil mortes por Covid-19.
Vacina enquanto não pintar isso. E mesmo assim, não estaremos 100% seguros, né? Mesmo assim, teremos que tomar cuidado aí, né? Mas já seria um grande alento aí para as pessoas, né?
Enfim. Vamos dar uma volta aqui no Camisa 10. O Pedro Marques está hoje num cenário diferente, né? Na frente do Allianz Parque, Pedro Marques, porque também é... Aliás, 4h30 da tarde o jogo hoje.
Não é feriado, nada, né?
Uma quarta-feira comum de futebol, 4h30, um horário que a gente já viu na fase anterior da Copa do Brasil com o Santos.
Pra quem dorme cedo, é um horário bom, né?
O Pedro Marques deve estar feliz.
Se o jogo fosse aberto ao público, por exemplo, hoje teríamos um público diferente no estádio.
Exatamente.
Né? Crianças, pessoas de mais idade, né?
Terceira idade estaria lá também. Pedro Marques, e aí, Pedro? O Allianz naturalmente é vazio, movimentação baixa, né? Não tem público no estádio. Mas é o estádio que vai receber Palmeiras e Ceará pela Copa do Brasil, Pedro Marques.
É o palco do jogo, Gabriel Dias, Márcio Espípulo, muito boa tarde para vocês. Calor de 30 graus aqui na porta do Allianz Parque, mas quem tá frito mesmo é o professor Abel Ferreira, que tem muitos problemas, um time todo remendado. Ele só terá à disposição 3 titulares para a partida de logo mais, como vocês disseram, um horário muito alternativo, às 4h30 da tarde, aqui mesmo, no, na Arena Alviverde, na Casa do Verdão. Apenas Zé Rafael, Veiga e Rony estão à disposição do técnico, já que Luiz Adriano, com uma sobrecarga na coxa, não treinou ontem. Luan, com Covid, também não vai poder jogar. O Everton, Gustavo Gomes, Matias Vinha e Gabriel Menino foram convocados, além de Wesley e Felipe Melo lesionados, ou seja, muitos desfalques. O Palmeiras vai com tudo aí, com tudo não, né? Mas vai com o que tem de melhor para cima do Ceará logo mais aqui no Allianz.
Tem que fazer o resultado em casa, porque depois é que o Santos perdeu a vaga assim, né?
É,
em não casa, fez o jogo em casa e aí dançou, né?
Quer Tebas falar tá alguma coisa, problema, Tebas? Né? Tá tudo bem, Rafael Tebas?
Tudo tranquilo, 100% como sempre. Boa tarde.
Boa tarde, Tebas.
Boa tarde para vocês dois, Gabriel Dias, Márcio Espímpolo, nosso ouvinte internauta, né? O Corinthians está descansando, volta a campo só no sábado, mas tem muita informação já já.
Tava com um piripaque aí,
Tebas. Vamos seguir bem, o programa.
Né, ah, aqui é resistência, né?
A gente percebe. A gente percebe, que tá sempre inteiro, Tebas, né? Não tem quase alergia, não tem... Nem nada, né? Tá sempre vendendo saúde. Isso! A saúde é o que interessa. Vamos falar com o Chacon? Vai falar do São Paulo Futebol Clube, que hoje tem uma parada indigesta, que é pegar o Flamengo do Rogério Ceni, hein? Chacon?
Se já era difícil encarar o Flamengo, né, Márcio Espínculo, agora fica ainda mais dolorido pro torcedor, entre aspas, né? Mais dolorido esse reencontro com o Rogério Ceni, né? Que contra o Domenech ficava só aquela expectativa, pô, estamos jogando contra o atual campeão brasileiro, campeão da Libertadores, um dos melhores elencos da América do Sul, agora tem tudo isso, mas enfrentar o seu grande ídolo numa equipe grande. Uma coisa é enfrentar, com todo respeito, a equipe do Fortaleza, outra coisa é enfrentar o Flamengo, uma das maiores equipes do Brasil. Espínculo.
Você não foi tão radical como algumas pessoas, né, Chacon? A ponto de arrancar a faixa que você tem na parede aí. Nós estamos com um plano um pouco mais fechado, agora que ele foi aberto aí, dá pra mostrar aí. Você não pôs fogo em faixa, em camisa, nada disso, né?
Não teria por que eu fazer, afinal isso daqui são souvenirs aí de vários clubes.
Vários, né? A gente percebe pelas cores, são vários clubes. Tem aqui do Fluminense.
É que eu posso te emprestar o meu óculos na próxima.
Ah, olha como ele ficou sem óculos. Tira o óculos, Chacon.
Olha aqui tem. Eu vou aproximar.
Tira o óculos, Chacon. Ai, meu Deus.
Aqui com Palmeiras. Olha aqui, sim, Palmeiras.
É. Ah, sim, bem no cantinho.
É uma foto 3x4 do Palmeiras. Do São Paulo são posters. São posters.
Desse tamaninho.
O São Paulo é um outdoor.
Olha isso. Ele até tem que aproximar a câmera, né? Porque não consegue.
Não, Pedro, já que você está no Allianz Parque, me traga souvenirs do Palmeiras e eu ponho aqui.
É uma foto 3x4.
Não tem problema. Você entendeu? Pagando, eu levo. Não tem problema.
Traga.
O Pedro só faz as coisas quando
você paga,
né?
Você paga? Vai fazer a conta?
Ou então... Não, você que tá reclamando. Então você que traga.
É uma foto 3x4 do Palmeiras e um outdoor do São Paulo Futebol Clube, né? É, mas faz parte. Essa a gente pode fazer uma vaquinha aqui. Tudo que tiver do Palmeiras aí na loja, do Palmeiras você compra, Pedro. Depois a gente te reembolsa. Eu quero ver esse quadro alviverde, esse quarto alviverde amanhã.
Ah, pode fazer, não tem problema. Só que tem que ser só no resto do espaço. Não vou tirar nada do que já tá aqui.
Amanhã você vai mostrar um quarto alviverde. Tá? Tá feito o desafio, então. Quarto do Chacon alviverde. Ah, pra cima, Dinho.
Brincadeira. A torcida ainda tá confiante com o Diniz, né, Chacon?
Não tá tão confiante assim com o Fernando Diniz, mas mostrou apoio, né? Veio aquela hashtag, a gente falou ontem, né? Hashtag fechado com o Diniz. A torcida de São Paulo abraçou isso, inclusive esteve no aeroporto em Congonhas para incentivar a equipe no embarque para o Rio de Janeiro. Então, agora está fechada com o Diniz, fechada com a equipe do São Paulo Imagens, para quem acompanha com imagem, a principal organizada do São Paulo, teve fumaça, teve sinalizador, teve muita festa, mas aí fica só a crítica nisso tudo em cima do isolamento, né? Não teve isolamento, teve aglomeração, pessoas sem máscaras, aí a gente pode até ver na imagem, aí não dá, né? Vamos fazer festa, mas vamos fazer com muita parcimônia, porque o momento que a gente vive não é um momento de aglomerações, né? Mas o São Paulo abraçou o time, a torcida do São Paulo abraçou o time nesse confronto decisivo contra o Flamengo, agora ainda mais com o Rogério Ceni do outro lado.
Isso aí foi no aeroporto, Chacon?
Foi no embarque do São Paulo no aeroporto de Congonhas, ali bem na Washington Luiz, na entrada, né, para a Baia, para você fazer o embarque no aeroporto de Congonhas, foi lá a galera aglomerada lá no aeroporto. Então já viu, né, primeiro, aglomeração e ainda mais em aeroporto, né, então juntou duas coisas que não são nada boas.
Depois eu quero falar um negocinho disso aí. Meio dia 11 aqui no Camisa 10.
Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite. Petfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana.
Estamos com todo o pessoal, né, Gabriel? No AM620, no Panflix, no YouTube, nessa quarta-feira de muito futebol. Experimente, Gabriel, faça o teste de acender um sinalizador, esse negócio de fumaça, que eu não sei como é que é o nome correto disso aí para quem entende de fogos de artifício, no aeroporto. Experimente fazer isso.
Não, você, sem chance.
Na frente de policiais.
Sem chance.
Para você ver que os caras são todos amigos, tal, tal, tal. E no embarque de um aeroporto, isso aí no estádio de futebol, essa fumaceira sobe, o jogo é paralisado, que ninguém consegue fazer a transmissão, você não enxerga a bola. O avião tá descendo, o avião tá decolando, e a polícia deixa os caras usarem isso. Onde o avião chega... Olha lá, dá uma olhada no tanto de fumaça. Na zona de embarque, imagina isso aí daqui a pouco.
Os jogadores estão cercados por policiais militares, né?
Não, imagina isso aí daqui a pouco quando subir. Será que atrapalha ou não? Ah, mas o piloto tem a opção de fazer o pouso por instrumento? Tá. Mas por causa de torcida uniformizada, mas será que a polícia não podia falar para os caras, não, vocês vão usar isso aqui? Ou seja, banana come macaco quando a gente mora aqui.
Não, e a gente está embatido
é na terra de ninguém isso aqui.
Olha a aglomeração que a gente... E são imagens agora do embarque do São Paulo para o Rio de Janeiro, né? É realmente uma coisa absurda.
Cadê a máscara desse cidadão aqui, ó, que tá no queixo, ó?
O rapaz de boné aí também.
Esse aqui tá de máscara, ó. Esse aqui tá de máscara?
Espímbulo fiscalizando.
Nós estamos mortos, cara, na frente da polícia. A determinação não foi para tirar os caras que não usassem máscara? Tá na frente do policial. Não foi essa a ordem que se você estivesse na rua sem máscara, você ia dançar?
E aí você tem um outro problema. Uma pessoa que esteja infectada no meio desse monte de torcedores pode passar por algum jogador. Os jogadores estão passando do lado. É uma, sabe assim, uma fila. É assim, é, no mínimo, falta de bom senso.
Não, e sinalizador, fumaça, essa sujeira que vai subir. Pô, pra quem tá no estádio de futebol toda hora, você sabe que isso aí paralisa jogo. Paralisa jogo. E aí, a polícia deixa os caras usarem como se fosse a farra do boi, ó. Não, no aeroporto, deixa. Daqui a pouco a gente segura os aviões aí, não. Espera 20 minutinhos aí pra decolar, porque a torcida do São Paulo usou o sinalizador e tal, tá tudo... Ah... Isso aqui é várzea. Olha outro rapaz que esqueceu a máscara em casa aqui, ó. Tá sorrindo esse aqui, ó. Também tá sem máscara, entendeu? Olha o outro aqui sem máscara, ó. Aquele de boné vermelho, entendeu? Nós estamos mortos, cara.
Nós vamos falar do Corinthians agora, porque daqui a pouco nós vamos estender aí o noticiário de São Paulo e Palmeiras, que são equipes que jogam nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. O Corinthians está de folga essa semana, mas aquelas informações dos salários atrasados ainda se estendem, né, Rafael Tebas?
Exatamente, né? Boa tarde, Gabriel Dias, Marcos Espímpolo, ouvinte internauta aqui da Jovem Pan, esse camisa 10, né? O Corinthians entra em campo só no sábado, pega o Atlético Mineiro, um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro, e para essa partida, né, Fausto já tá de férias. Espímpolo e Gabriel Dias,
Gabriel é magrinho.
tem desfalques para esse jogo, né? Olha só a lista. Fábio Santos, Otero, Cazares e Xavier não jogam. Desfalcam o Corinthians diante do Galo. Jô e Bozelli são dúvida para essa partida, né? O Bozelli trata uma lombalgia e o centroavante Jô é dúvida ainda com dores na panturrilha, mas a tendência
lombalgia eterna,
é que possa
Bozelli,
voltar.
Né?
É, o Bozelli faz tempo, é que tá com essa lombalgia realmente, né? Quem foi apresentado ontem?
Paga pau dele?
Quem foi apresentado ontem, Espímpolo, foi o zagueiro Gemerson, né? Novo jogador do Corinthians, tem 28 anos, estava no Mônaco da França, é bom jogador e conversou com a imprensa. Foi apresentado de modo oficial.
Teve aquele papo da
virtual.
Batata lá, Tebas?
É, né?
Como que foi esse papo aí?
O Jonathan Cafu também foi apresentado simultaneamente. Ele foi falar boa tarde, se enrolou um pouquinho, estava um pouco nervoso.
No boa tarde ele se enrolou?
Ele falou batata em vez de boa tarde.
Batata a todos.
É, aconteceu isso, né?
Na França, boa tarde, é batata?
Acho que não, né?
Não, deve ser.
Agora, quem conversou com a também foi o Gemerson, né? O principal reforço do Corinthians aí nos últimos tempos. E falou, vamos acompanhar agora sobre a chegada ao Corinthians e se está bem ou não fisicamente. Vamos lá.
Não, com certeza. Acho que o Corinthians tem essa identificação, né? Defensivamente, que é muito bem. Eu me lembro muito bem do campeonato 2015. Criando aqui que não levava gols, né? Então, isso é bom para o defensor, bom para mim, que vai chegar numa equipe que tem grandes defensores ali, né? Também com os grandes atacantes ali. Eu acho que eu vou ajudar o máximo, né? Vou me dedicar o dia, todos os dias, cada dia mais ainda, para poder voltar à minha forma, né? Que eu não estou na minha forma ideal. Eu estou bem fisicamente, mas de jogo, né? Volume de jogo ali é diferente do que se fazer físico todos os dias, não importa se faz uma, duas, três, quatro horas por dia. É bem diferente quando você chega para jogar. Mas eu vou me dedicar o máximo possível ali para poder estar no nível deles e voltar e ajudar o Corinthians.
Ah, então o zagueiro Gemerson, né? Márcio Espínculo, ouvinte, internauta aqui da Jovem Pan, esse camisa 10, novo reforço do Corinthians aí para essa temporada. E para fechar o boletim do Corinthians, então, né? Os salários atrasados. Isso é complicado, né? Mais uma promessa, Espínculo.
O Walking Dead vai acabar antes do pagamento, hein?
Pois é, mais uma promessa. Agora o presidente do Corinthians, o André Sanches, prometeu que os salários serão pagos até sexta-feira. Nesta próxima sexta-feira, dia 13, se não estiver equivocado. Segundo a diretoria, vão ser pagos os salários atrasados. São 3 meses, hein? Ó, até anotei aqui, ó. Agosto, setembro e outubro. São 3 meses de pagamentos atrasados no Corinthians. É aquela coisa. Eu, sinceramente, não acredito mais nas promessas. Eu não acredito.
Você acha que alguém pode comprar alguma coisa parcelada no Corinthians?
Não.
Contar com o salário? Sexta-feira.
Corinthians é um péssimo pagador. Não. Acho que não, né?
Não, é isso mesmo.
Sexta-feira, não, é sexta
dia
13, 13, é verdade.
É isso sim.
Então, acho que, por homenagem, a gente deveria pôr o Chacon para apresentar o programa.
Que isso. Muito obrigado, Tebas.
Valeu, gente. Forte abraço.
Meio-dia e 18, nós vamos fazer um break.
Dias falando isso de, vai ter que pagar, tem que pagar, não paga.
Se estende por meses já. Nós vamos fazer um break rápido para quem tá no rádio e daqui a pouquinho nós voltaremos com o Camisa 10.
Camisa 10.
Neste momento, muitos times do interior perderam sua renda. E para eles, isso virou uma questão de não ter comida na mesa. Por isso a Elo, que há 4 anos patrocina o futebol brasileiro, convida você a ajudar o projeto Em Campo pelo Interior. Você pode escolher para qual time quer doar e quanto. Mais do que nunca, o futebol precisa da sua torcida. Doe agora em elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com Elo.
Ele é coragem. Eu sou o cuidado. Ele é energia e eu sou experiência. Enquanto ele vai para a guerra, eu planejo a próxima batalha. Juntos, derrotamos um governo petista. E juntos, vamos fazer a melhor prefeitura que São Paulo já teve. Meu nome é Adelaide Oliveira, eu sou vice do Arthur. Vote 51.
No futebol, todo resultado é possível. E em Betfair.net você acompanha cada um deles. Quer ver só? Um gol de bicicleta nos acréscimos na casa do adversário para sacramentar a virada? Isso é quase impossível. Tão improvável quanto o goleiro defender 3 pênaltis na mesma partida. Mas você sempre apostou que ia acontecer. Betfair.net, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana.
Eu vou votar no Gilmar Tato.
Realmente ele é um coração trabalhador.
O mais preparado é Gilmar Tato.
Tô com o Gilmar Tato, não sou eu, como minha família.
A esperança nossa é o Gilmar Tato.
Pode ter certeza, o Tato vai vir muito forte.
E eu vou votar nele.
Fala, Gilmar Tato.
Nós vamos pro segundo turno, vamos ganhar essa eleição. O PT vai voltar a governar esta cidade.
Tem que botar o PT pra melhorar.
No dia 15 de novembro...
É 13.
13!
13!
Gilmar Tato, prefeito, 13!
Gilmar Tato, 13! 13!
PT.
Sou o delegado Olim. Nessas eleições, vote nos vereadores do Partido Progressistas.
Vote vereadores 11. Seja progressistas.
Eu sou o Ale Pimenta, candidato a vereador por São Paulo. Minhas bandeiras são a segurança pública e a proteção animal. Meu número, 11800.
Meu nome é Fábio Souza. Sou candidato a vereador na cidade de São Paulo. Minha bandeira é a segurança. E no dia 15 de novembro, eu conto com o seu apoio. Vote 11020.
Vereadores com Bruno Covas, prefeito, 45.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Passarinho no céu parece meio perdidão. E Gabriel Barbosa, o Gabigol, que já deu um abraço, beijinho, tá feliz da vida com a chegada do Rogério Ceni, rapaziada.
Ele falou que o Bruno Henrique fica perdidão
olhando
o
passarinho, né?
Pô, ele tá detonando o Bruno Henrique, o Biga.
Já estamos de volta no rádio, no AM620, na rede Jovem Pan News para todo o Brasil. Flamengo e São Paulo é o jogo da noite, né? Muita expectativa para esse jogo que acontece 9h30 da noite, a primeira partida da fase quartas de final da Copa do Brasil. E o Giovanni Chacon tem informações do São Paulo. Giovanni Chacon, muita expectativa realmente cercando este Flamengo e São Paulo, Chacon.
Não marca nada para sexta, hein, Chacon?
Por que nada para sexta? Eu não peguei essa deixa, por que isso, meu povo?
Sexta-feira você é o nosso convidado aqui, depois você vai saber.
Lá vem.
Sexta-feira 13, Chacon.
Lá vem o Espínculo arranjando confusão pro meu lado.
Bom, não é confusão, olha, não, é coisa boa.
Sexta-feira 13, Chacon.
É coisa boa.
Olha, o São Paulo joga então hoje contra a equipe do Flamengo, joga pela Copa do Brasil, o jogo de ida das quartas de final. Recentemente jogaram pelo Campeonato Brasileiro, o técnico no Flamengo ainda era o Domenech Torran, e goleada do São Paulo 4-1 para cima da equipe rubro-negra. Olha, é confortável. E aí você acompanha agora com imagem, para quem está com imagem no YouTube, Panflix, acompanhando por multiplataformas aí, o embarque do São Paulo para essa partida, embarque no aeroporto de Congonhas, respondendo uma pergunta do Espínculo. Eu tenho familiares que trabalham na aviação, né? Eu sou aqui de Guarulhos, um tio meu trabalha aqui no aeroporto e isso atrapalha muito no entorno, né? Fumaça, pirotecnia, no entorno do aeroporto e principalmente na frente das pistas, isso pode atrapalhar sim o tráfego aéreo e, por que não, rolar um acidente. E claramente isso seria uma tragédia. Mas rolou essa festa com fumaça, com sinalizador e pouco distanciamento social, né? E o São Paulo... Na Copa do Brasil, nunca se enfrentaram em mata-matas. Melhor para o Flamengo, tem uma vantagem contra o São Paulo em mata-matas, mas o São Paulo foi campeão quando passou pelo Flamengo na Libertadores de 93. Né? Mas, claro, ficar se apegando a esses dados do passado não é necessariamente o que garante uma vitória para o São Paulo hoje contra a equipe do Flamengo. E que marca esse jogo sem jogos de Thiago Volpe, ou seja, uma marca importante para um goleiro do São Paulo contra um time que está sendo treinado por um ex-goleiro do Tricolor.
Antes do Chacon trazer a escalação de São Paulo para hoje à noite, o Pedro Marques arrumou um monte de coisa para o Chacon decorar o quarto.
Traz, né, o varal inteiro.
Estou aqui, ó, só produto de qualidade para o Giovanni Chacon. Ó. Vou levar um bandeirão para ele, uma camisa, aqui na frente do Allianz Parque, né? O campeão aqui não quer falar com a gente, mas tá aqui o material pro Giovanni Chacon, entendeu? Tá aqui, viu, Chacon? Então, aquela foto 3x4 não vai servir mais, entendeu?
É, o rapaz. Ai, meu Deus! O rapaz não quer aparecer porque ele não vende produto oficial e depois ele vai ficar marcado, né? É. A gente entende até, a gente respeita, mas. O Giovanni Chacon vai pendurar isso no quarto dele.
Aqui é só primeira linha, hein? Tem que trazer produto de primeira linha também, hein? Que só tem de primeira linha.
É.
É. Tá bom.
Dá pra imaginar um encontro amoroso,
né? É, deve ser uma grande aventura.
Entendeu? É. Gata, hoje você vai dormir aqui em casa e tal. Mas pra isso, vai ter que vestir a camisa 01 do Rogério Ceni, colocar a caneleira do Fabão, os shorts isso? Do grafite. Ah! Vai ter que colocar alguns adereços. Valeu, Chacon, um abraço.
Tem a escalação ainda.
Ah, você vai falar a escalação?
Tem a provável escalação do São Paulo.
Não precisava.
É cápsula de café aquilo ali atrás dele?
Só não deve ter o Tchê, porque está com coronavírus, né? Ficará de fora por mais alguns dias. Pode, inclusive, perder a partida de volta. Vamos à escalação do São Paulo, então. Thiago Volpi no gol, completando 100 jogos com a camisa do São Paulo. A zaga com Juanfran, Diego, Bruno Alves e Reinaldo no meio-campo. Luan, Dani Alves, Gabriel Sarri e Igor Gomes no ataque. A dupla Luciano e Brenner. Brenner vem fazendo gols, né? Já marcou 11 gols nos últimos 10 jogos. Luciano deu uma queda. Espera-se que ele volte o quanto antes. A torcida de São Paulo espera isso para que ajude a equipe a sair com a vitória hoje contra o Flamengo. Espínculo, Gabriel Dias, pessoal ligado no Camisa.
Muito obrigado, Chacon. Cobertura total, a gente já disse, da Jovem Pan. 7 da noite começa a cobertura da Pan no YouTube, no Panflix.
Você tem palpite aí para hoje?
Acho que vai dar empate, hein? 1-1.
O Chacon já foi, né?
Ia o Chacon tá aí ainda, Chacon? Ele.
Você tem palpite aí, Mesquita? Quer
calma,
dar palpite?
Chacon, calma.
São Paulo hoje?
É.
São Paulo acho que vence. O Rogério Ceni ainda não conseguiu encaixar esse Flamengo. Acho que hoje dá 2-1 pro São Paulo.
Você tem palpite aí, Chacon?
Jogo de muitos gols, 2-2.
2-2.
Transmissão do Nilson César aqui na Pan. Quem estará nessa, Nilson? Tebas e Flávio, provavelmente.
É o Flávio? Como
deve ser, não me lembro de cabeça aqui.
Se
agora.
É Diniz, é Flávio.
É, com
se
certeza.
Ele não tá escalado, ele aparece.
Estará lá o Flávio.
3-0 São Paulo.
3-0. 3-0?
Lógico. Nossa, Diniz é no tático.
Que beleza.
Tum. Não, desculpa. Vai tomar um gol. São Paulo sempre toma um gol. Então, a diferença é de 3 gols continua. 4-1 São Paulo.
Tá certo.
Só no. Caixa.
Olha, antes do Pedro Marques trazer informações do Palmeiras, um fato curioso aconteceu lá no aeroporto de Porto Alegre, em Poá. A torcida do Inter foi até o local para receber o Abel Braga, que acabou de ser anunciado, mas deu de cara com o Felipão, técnico que tem uma grande identificação aí com o rival, com o Grêmio. E tanto os torcedores quanto o treinador acabaram ficando sem entender muito a movimentação. A gente tem o vídeo aqui no Camisa 10. Você vê os torcedores do Inter esperando e passa o Felipão. E ninguém entende nada, o Felipão olha pra trás, os caras olham pro Felipão.
Tamo aí, ele fala, né?
E foi embora o Felipão.
Ah, pelo menos foi respeitado, você vê o técnico quando é respeitado, sim. Né? Até pelo rival, pela forte identificação que ele tem no Grêmio. Poderiam até falar algumas gracinhas ali pra ele, né?
Não, foi embora, os caras
ele
ficaram...
Ele foi bem respeitado, né?
4-5 torcedores do Inter, né?
Felipão, e aí, tamo aí. Ele que seja feliz no Cruzeiro e o Inter seja feliz aí com o Abelão, que é outro grande profissional, né? Meio-dia 28, Pedro Marques vai falar do Palmeiras. E aí, Pedro, o que você conta pra gente, rapaz?
Fala, Espípulo, Gabriel. É, estou aqui na porta do palco da partida de logo mais pela Copa do Brasil, Palmeiras e Ceará, às 4h30 da tarde. Você vai conferir todos os detalhes aqui na Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com José Manuel de Barros. Mas uma preocupação cerca o torcedor alviverde, por conta dos desfalques, são muitos para a partida de logo mais. Por exemplo, Luiz Adriano não treinou ontem com uma sobrecarga na coxa. Wesley e Felipe Melo estão lesionados. O Everton, Gomes, Matias Vinha e Gabriel Menino foram convocados para as respectivas seleções. E ainda por cima, o zagueiro Luan testou positivo para a Covid-19 e também não vai poder atuar diante do Ceará. Então, algumas surpresas, algumas caras novas. Benjamin Kusevich vai ganhar uma oportunidade no time titular. O zagueiro Renan, das categorias de base, mais o Rony conversou com a TV do clube. Vamos ouvir o atacante do Palmeiras, Rony.
tem que entrar e dar o nosso melhor. E o mais importante, né, a classificação, a gente sabe que são dois jogos. Então a gente tem que entrar nesse primeiro jogo determinado a vencer, fazer um grande resultado.
Tá, então, o Rony falando da preparação, que foi muito intensa para esse jogo, toda a preparação da equipe do Palmeiras para encarar o Ceará do Guto Ferreira, o Guardiola, que nos atendeu aí gentilmente nesse último final de semana no Seleção Jovem Pan. Então, são as informações do Palmeiras, que todo remendado, está todo modificado, mas vai com o que tem de melhor para enfrentar a equipe do Ceará, Márcio Spínfilo e Gabriel Dias.
Valeu, Pedro. Quer deixar um palpite também para esse jogo?
Acho que vence o Palmeiras. 3-1 Palmeiras.
3-1 é um bom resultado para levar para lá, né? Porque se fizer igual o Santos fez, empatar é duro, né? Porque o Ceará joga muito bem lá.
Tem escalação também, Pedro?
De 2-0.
A prévia do Palmeiras?
E já deixa seu palpite aí, vai, Pedro. Vamos lá, para emendar a escalação.
Hoje acho que vai dar empate. Palmeiras 1, Ceará também.
Ih, aí é ruim,
por conta do Cisfalco, que o time não está 100%, né? Mas o Palmeiras vai entrar em campo com o Jailson no gol. Na lateral direita teremos Marcos Rocha, Benjamin Kusevich, Renan. E na lateral esquerda, improvisado ele, Gustavo Scarpa. No meio de campo, Zé Rafael, o menino Danilo, do Sub-20, que ganhou uma oportunidade com o professor Luxemburgo e não saiu mais do time profissional. E Veiga. No ataque, Rony, Veron e William do Bigode. Esse é o Palmeiras escalado para logo mais às 4h30 da tarde contra a equipe do Ceará. Para fechar o boletim do Verdão, Breno, atacante de 24 anos, do Juventude, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B com 9 gols, foi contratado nas últimas horas por uma necessidade, já que o Wesley está machucado, o Palmeiras só tem 2 pontas, né? O Veron e também o Rony. Então, por uma necessidade, o Palmeiras acabou contratando o Breno, atacante de 24 anos, do Juventude. Ele é aguardado ainda hoje aqui em São Paulo para realizar os exames médicos.
Boa sorte pra ele, faz gol, né? Vamos ver se não vai sentir o peso da camisa no clube grande. O Gustavo arrebentava na Série B.
É,
chegou
no Corinthians,
na série principal, não aguentou o tranco.
Valeu, Pedro, um abraço.
O Ceviche nem chegou, já vai jogar. Vamos de comida aí, né?
Só 3 titulares, Palmeiras terá hoje, como já disse o Pedro Matos. Vamos falar do Santos agora para fechar o camisa? Meio-dia e 31, Diogo Mesquita. E o Santos que foi eliminado da Copa do Brasil, a mesma situação do Corinthians, né, Diogo?
Teria a semana livre para treinar se não fossem os problemas que estão rolando na Vila Belmiro. Eu vou apenas lembrar e puxar por uma imagem que vocês mostraram aí no começo do programa da torcida do São Paulo no aeroporto. Muitos dizem que a origem, o estopim aí para esse surto de Covid do Santos se deu justamente quando teve contato com a torcida, isso na viagem para a partida lá em Fortaleza contra o Ceará pela Copa do Brasil. Hoje a situação no Santos é de muita preocupação. A gente já tinha trazido aí que o técnico Cuca, também o goleiro João Paulo, o Madson e o Lucas Veríssimo tinham testado positivo. Esses os atletas que tinham manifestado algum sintoma. Ontem o Santos testou todos os jogadores e toda a comissão técnica e o resultado é alarmante. 7 jogadores e mais 6 membros da comissão técnica foram também testados com Covid-19. Eles vão ficar distante aí do trabalho do dia a dia do clube e também das partidas durante pelo menos 2 semanas. A gente passa agora o nome desses 7 jogadores: o Jobson, o Diego Pituca, o Jean Mota, o Vladimir, o Alex, o Alisson e o Sandri. Entre os membros da comissão técnica estão o Cuquinha, ele que é o substituto direto do técnico Cuca, e também o Eudes Pedro. A situação no Santos é de muita preocupação. Na manhã dessa quarta-feira, a equipe técnica do Santos, o Felipe Gimenez, ele que é o superintendente de futebol do clube, deu uma entrevista coletiva e falou sobre as intenções do clube. Lógico, ele disse que pensou até e entrou com pedido de cancelamento da partida, mas a gente lembra também que no início do Campeonato Brasileiro, todos os clubes, eles assinaram um termo e que dificulta bastante esse adiamento. Vamos escutar então o Felipe Gimenez. Acho que a sonora não veio junto.
Tá deixando todo mundo sem palavras.
Exatamente, mas Como a gente falou, o Felipe Gimenez, ele fala que sim, tanto no feminino quanto no masculino, pediu o adiamento dessa partida, mas que sabe, o Peixe aceitou os termos antes do início do Campeonato Brasileiro e por isso vai disputar a partida caso seja obrigado que isso ocorra. A gente lembra que o Santos, desses jogadores, esses diversos jogadores que não poderão ir a campo, seis deles são titulares. Portanto, o Santos vai totalmente remendado. O técnico Cuca também não vai poder treinar a equipe, assim como o Cuquinha. E o Arzu, ele que também já trabalhou como interino, também está com Covid. O Santos não sabe quem vai a campo e também não sabe quem vai ter no banco de reservas na partida do próximo sábado contra o Internacional.
É, era uma situação previsível, né? Essa a volta imagem, do campeonato é. Traz essas consequências, não tem
essa
jeito.
Imagem do Santos num aeroporto aí com o Cuca sendo cercado por vários torcedores da própria torcida jovem, né? Pelo que eu vi no símbolo da camisa, sem máscara. Não sei o porquê o Cuca estava sem máscara na oportunidade, mas a proximidade, não fizeram cordão para tentar afastar um pouco ali.
Olha, Spimpolo, apenas para tranquilizar a torcida também, o Cuca, que a gente sabe que ele é grupo de risco, já que já teve complicações, a gente tranquiliza a torcida. Ele estava antes com bastante sintomas, teve febre, aumento de pressão, taquicardia, mas segundo a equipe do Santos, os sintomas dele... foram detectados com o Covid-19.
Todos eles?
Todos eles. Sogro, olha, esposa, o filho, genro e sogros.
É. Deve essa história de uma pessoa tá passando para menos de um hoje, estatística
tal. Não tem muito como controlar.
Não dá para saber.
Essa estatística é a média geral.
Pode,
enfim.
Não é fácil isso.
É isso. Vamos fechar, né?
Valeu, Mesquita.
Valeu, grande abraço, gente.
Um abraço. Valeu.
Tem muito futebol hoje aqui na Jovem Pan. 3h30 no YouTube, Jovem Pan Esportes, no Panflix, Palmeiras e Ceará. O José Manuel de Barros transmite. Tem o Flamengo com São Paulo. O Nilson César transmite. Enfim, vai ser uma quarta-feira de muita bola rolando, Márcio Espímpolo.
Valeu, galera. Vem o Esporte em Discussão e a gente vai falar muito desses jogos. Tem Rogério Ceni e São Paulo, esse embate que com certeza chama atenção hoje. Muito obrigado pela companhia. Amanhã tem mais camisa. Tchau.
Você joga no nosso time. Camisa 10. Oferecimento. Participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus. Petfair.net. Patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e Conmebol Sul-Americana. Camisa 10.
Clube Palmas é perfeitão, fez a nossa São Paulo andar, e geral da quebrada fez sonhar.
Eu reconheço que é preciso arregaçar ainda mais as mangas e continuar a transformar a realidade e fazer o bom trabalho e gerar emprego e renda na nossa cidade. A pandemia, infelizmente, nos trouxe uma crise social e econômica. Até focar em emprego, 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 em especial para o jovem de periferia. A gente não escolhe adversário, a gente escolhe melhorar a qualidade de vida da população. Esse é o meu grande desafio e esse é o tema da nossa campanha. Agradeço muito por esse carinho e peço o seu voto. E domingo, domingo é dia 45.
Coligação Todos por São Paulo. PSDB, MDB, DEM, PP, POD, PSC, PL, Cidadania, PTC, PV, PROS.
Ei, a Expo CE Virtual tá rolando. Participe desse evento que vai bombar seu currículo e mudar sua carreira. Muita vaga de estágio e aprendiz. 200 palestras com certificado na hora. Vestibulares online. Dicas para o Enem. Testes vocacionais. Ofertas das melhores faculdades do país. Cursos do Google Ateliê Digital. Escapes virtuais. Games e sorteio de prêmios. Acesse expoce.com.br. Expo CE Virtual. 100% online. 100% gratuito.
Toninho Véspora é servidor público. Foi líder na luta pelo fim do 0,01% e contra o Sampaprev. Tem o apoio de toda a categoria e de Boulos e Erundina. Mas sua luta corre o risco de acabar. Pelos servidores, vote 50-650 Toninho Véspora.
Oi, eu sou a Samia Bonfim e quero que vocês conheçam a Luana Alves, 50-505.
Sou Luana, sou feminista, trabalhadora da saúde e quero ser a primeira vereadora negra do PSOL na Câmara de São Paulo. Vote Luana Alves, 50-505.
Bruno Covas é prefeitão, fez a nossa São Paulo andar, e geral da quebrada fez sonhar.
Tudo que a gente fez na educação, na saúde, no transporte, na moradia, é pro pessoal que mais precisa. É o pessoal que utiliza o SUS, é o pessoal que não tem dinheiro para pagar uma escola privada, é o pessoal que não teria dinheiro para conseguir comprar uma casa própria. Então, a alegria de poder fazer por aqueles que mais precisam é o que me motiva a fazer política. Quero agradecer a todos vocês que me receberam em todos os cantos da cidade de São Paulo. Agradeço muito por esse carinho e peço o seu voto. E domingo, domingo é dia 45.
Bruno é porta, foca e fé. São Paulo é força, foca e fé. São Paulo é porta, foca e fé. 45 é força, foca e fé.
Coligação Todos por São Paulo. PSDB, MDB, DEM, PP, POD, PSC, PL, Cidadania, PTC, PV, PROS.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.